Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai dar continuidade com o nosso terceiro episódio do nosso arco sobre graphic novels, HQs, falando um pouquinho sobre Asterius Polyp, que é muito grande. É tudo isso que eu tenho a dizer. Ele é muito grande.
É, ele é bem grande, mas ao mesmo tempo eu acho que de todas as que a gente leu, ele é o mais não verbal também.
Sim. E ele tem muitas questões, tipo, de idas e vindas, de imaginação e futuro, e de passado e de presente, tudo através de cor. Eu acho que, tipo, de todas as que a gente pegou, ele é o que tem um trabalho mais completo, imageticamente falando.
Sim, eu acho que, assim, os outros, não querendo desmerecer a arte deles, eu acho que, especialmente o Quintanilha, eu não gosto tanto do traço dele, mas os outros dois, a Noelle Stevenson e os irmãos, a imagem é muito bonita, a imagem é legal, mas só que a imagem não necessariamente conta uma história
Como
da
esse.
mesma maneira que esse, assim, como você disse, as cores, mas também as estruturas, tipo, as linhas. Por exemplo, cada personagem tem um tipo de letra diferente e um formato de balão diferente que reflete a maneira como eles pensam. Então, um é mais arredondado, um é quadrado, outro é mais rabiscado. A maneira como eles são desenhados também, por vezes, é uma versão um pouco mais abstrata, onde, tipo, o Astérios é todo linhas retas e geométricas, e a mulher dele é todo rabiscadinho, e tem outras pessoas que são, tipo, ondas.
Essa graphic novel é do David Mazzucchelli. Tradução que a gente tem aqui da Quadrinhos Nascia é do Daniel Pelizzari. E eu acho que o que o Mazzucchelli fez com
Acho que é
isso.
Kelly, talvez, né? Mas o Kelly.
Mazzucchelli, talvez. O
Ah,
que ele.
gente,
Sei
bom.
lá, né? Mas acho que o que ele consegue fazer é uma exploração completa da mídia que ele tá trabalhando, saca? Tipo. Porque eu acho que assim. Pelo menos, assim, falando do meu ponto de vista, a primeira vez que eu peguei uma graphic novel pra ler, eu comecei a ler com quadrinhos, né, na época com, tipo, Turma da Mônica, e aí eu evoluí pra livros, e eu gostava mais de livros porque eu acho que você tem uma história mais completa com livros pra mim, por dois motivos. Pra minha experiência, porque você consegue formar uma imagem na cabeça do leitor, e ao mesmo tempo, tipo, dar sentimentos pra eles. Através dessas imagens que são únicos. Tipo, a minha leitura, ela nunca vai ser exatamente igual à sua.
Sim, claro.
E não sei, todas as vezes que eu tinha lido HQ, que eu tinha lido graphic novel, eu sempre achava que era muito, tipo, como se eu estivesse vendo o storyboard de um filme, saca? Então, tipo, uma interpretação da pessoa que desenhou aquilo, mas ao mesmo tempo, tipo, são só desenhos. Saca? E se for para ser, tipo, para serem só desenhos, ou eu vejo adaptação pro cinema, ou eu prefiro formar minha própria imagem. Eu nunca, tipo, senti que o desenho, como ele era, ele é uma forma a mais de você contar a história. No Day Tripper, que foi a primeira vez que eu senti essa diferença, eu acho que eles já fazem uma exploração muito boa da conjunção de desenho com narrativa, com escrito, com verbal, com não verbal. Mas o Asterios Polyp, eu acho que é o que ele faz isso de maneira mais profunda, assim, porque você tem tantas nuances que te possibilitam tantas leituras
Sim.
diferentes,
E eu acho
saca? E são várias linhas diferentes se cruzando através de cores, através de tudo.
eu acho que de fato, assim, a interpretação que você tem, se você, tipo, tirasse e lesse só o texto, a interpretação que você tem só do texto versus o texto com a imagem é diferente, porque a imagem, especialmente como ele tem muitas páginas não verbais, né, só de imagem, diz tanto aquilo, sabe? Diz tanto justamente porque ela não é uma imagem assim, pronta, assim. Ela também tem um nível de interpretação e abstração, né? Ela, tipo, a imagem não é necessariamente tipo uma fotografia só que eu fiz um desenho. É uma coisa também de tipo entrar de fato na cabeça dos personagens e refletir na maneira como eles são desenhados, a personalidade deles, os sentimentos que envolvem ali. E, por exemplo, a gente vai falar disso mais pra frente quando a gente entrar nos personagens, mas, por exemplo, o Astérios no começo é representado pela cor azul e a mulher dele é representada pela cor rosa. E aí juntos eles formam um tom de roxo. E é tipo, eu fico,
É
gente,
muito querido.
exatamente, não é tipo ótimo, sabe?
Sim.
E E ver quando eles começam a se misturar, e, por exemplo, ele começa a usar roupas rosas e ela começa a usar coisas azuis. E aí, de fato, você vê essa mistura, e aí quando ela reaparece no final, ela usa verde. Uhum. Ela já não é mais aquela cor rosa.
Ela não é mais a mesma pessoa, né?
Então, assim, ela usa uma mistura, assim, ela, tipo, tem cores rosa na cena em que ela aparece, mas ela mesma tá vestida de verde, que é uma coisa que não é nenhuma nem outra.
Uhum.
É, então, mostra também uma grande mudança. E aí, quando a gente vê o Asterios de novo no... Nas primeiras cenas, ele é uma mistura de roxo e amarelo. E o amarelo, eu sinto que o amarelo é toda vez que ele tá, tipo, preso na cabeça dele.
Uhum.
Sabe? Tipo, questionando o mundo e etc. Então, enfim, eu acho que as cores são simbólicas e eu acho que existem camadas ali que, tipo, eu mesma não consigo acessar. Por exemplo, eu acho que se você entende um pouco de arquitetura ou de geometria e de algumas das teorias, porque ele cita, tipo, é um livro que é muito referencial também,
uhum.
né? No sentido de que eles citam várias filosofias, vários pensadores, etc. Eu imagino que quanto mais você também consiga entender isso, entender da onde vêm certas referências imagéticas,
uhum.
mais profundo vai ficando, né?
Sim, mais profunda a sua experiência. Mas conta aí, Ana, sobre o que fala Asterios Polyp?
Asterios conta a história do Asterios. Ele acabou de comemorar 50 anos e a casa dele pega fogo porque um raio cai no apartamento ali dele e começa a pegar tudo fogo e ele sai correndo de casa, foge, ele salva três coisas, que é um zipo, né, um isqueiro zipo, um canivete suíço e um relógio. E ele sai sem pegar mais nada, com, tipo, a roupa do corpo e se muda pra um lugar X.
Ele simplesmente, tipo, entra num ônibus e vai.
Exatamente. E aí, quando ele chega nesse lugar X, ele começa a trabalhar de mecânico, sendo que ele não sabe nada de mecânico. O Asterios é um professor de arquitetura. Ele é o que chamam de arquiteto de papel, ou seja, um arquiteto que é mais teórico e que faz projetos no papel, mas que nunca chegou a construir nada de fato, o que também é muito simbólico, uhum. né? Ele começa a ficar hospedado nessa família e trabalhar com o pai da família, que é mecânico. E aí a gente começa a ter uns flashbacks da vida dele pra saber mais sobre quem ele era antes desse momento, que é isso, ele cresceu numa família onde o pai era médico, a mãe era uma dona de casa super religiosa, o pai teve um problema, não sei, é tipo um AVC, alguma coisa.
Aparentemente.
E aí precisou ser cuidado pela mãe. O Asterios era pra ter um irmão gêmeo, mas o irmão gêmeo morreu assim que eles nasceram. E ele sempre se sentiu meio que, tipo, uma falta de uma metade da laranja dele aí. Ele cresceu, virou arquiteto, ele sempre foi, tipo, o genial, o renomado, o cara que todo mundo acha, tipo, inteligentão, não sei o quê. E aí ele... Desculpa. Eu fiz uma nuvem de pelos. Ele sempre foi o inteligentão, etc. E, enfim, namorava umas pessoas, mas nunca dava certo. E aí, numa dessas, ele virou professor universitário e conheceu uma outra professora universitária, que é a... Eu não sei, tenho a menor ideia de como fala o nome dela. Tipo, Hannah?
Mas,
então, mas só que eles falam que é diferente de Hannah com H no fim. E eu fiquei, mas então...
Bom, vamos chamar de Hannah aqui, porque não tem ideia de como falar esses nomes.
É um nome japonês. Pra mim é Hannah, mas é um nome japonês que eles falam que é diferente de Hannah, do tipo, judaico, com H.
Uhum.
Então, assim, eu não sei como é que se pronuncia isso, mas vamos supor que é Hannah. E ela é uma escultora, uma professora de escultura. E aí a gente vê o embate da personalidade dos dois, né? O Asterios, que é esse cara que se acha super inteligente, intelectual, e que tá sempre, tipo, a minha opinião é a mais válida, a minha opinião é a que vale. É o cara que tá sempre no holofote, que...
Muito pragmático.
Aquele cara que, tipo, com certeza vai, tipo, fazer mansplaining, vai te interromper pra dar a opinião dele, sabe? E a Hannah, por outro lado, é muito mais soft, assim, sabe? Ela é muito inteligente, ela é muito talentosa, ela tem suas opiniões e etc, mas ela não é essa pessoa que se joga e se impõe na frente dos outros, sabe? Ela não tem esse ímpeto de, tipo, tá no spotlight o tempo todo e etc. E aí a gente vai vendo a relação deles do começo até eles se separarem aí. Que é, tipo... E aí a gente entende por que o Asterios, no começo, tá naquela situação que ele tá, e algumas coisas fazem mais sentido. Por exemplo, no começo a gente acha que ele tá assistindo um pornozão, né? Uhum. E aí você percebe que não, na verdade, ele tá assistindo um vídeo de, tipo, o primeiro jantar que ele fez pra Hannah.
Sim.
É... E aí termina, e aí eu vou falar, porque, né, gente, spoilers, foda-se. É... Termina com ele largando a família onde ele tá trabalhando, largando a oficina mecânica e indo atrás da Hannah, que agora tá morando, tipo, em um lugar lá no interior dos Estados Unidos, etc. Antes eles moravam em Nova York. É, vai atrás dela e eles conversam e dá a entender que, tipo...
Eles vão tentar de novo.
Exatamente. Ou, no mínimo, que eles estão, tipo, amigos e tá tudo bem.
Sim.
Sabe? Porque eu acho que tem isso, assim. A gente vê o Asterios num... A gente começa vendo o Asterios num momento tão, onde ele tá tão arrependido e perdido e, tipo, confuso, que ali, pelo menos, é... Daqui pra frente vai ser melhor.
Uhum.
Se eles vão ficar juntos ou não...
É, até porque o término deles é um pouco traumático, né?
É, total.
Eles terminam de um jeito muito ruim, eles terminam, tipo, muito mal um com o outro. E eu, o que eu acho engraçado dessa história é que, porque... Como ela não é narrada linearmente, você não tem, né, aquela linhazinha de começo, meio e fim, e você vai acompanhando a história, enfim, né, de trás pra frente, frente pra trás, você tem todas essas linhas que se misturam, que vão... Vai pro presente, volta pro passado, vai pro futuro, vai pra uma coisa imaginária. É, você tem muitas camadas se misturando aí. Você começa de um Asterios que tá muito... Não sei se vulnerável é a palavra exata que eu tô procurando, porque eu acho que o que realmente acontece com ele, que é o que a gente vê no começo da história, quando ele pega o ônibus e vai lá pra puta que pariu e começa a trabalhar, tipo, por nada, né, nessa oficina mecânica, é um Asterios que, tipo, baixou a bola.
Uhum.
Saca?
É, que apanhou da vida.
Exatamente, assim. Porque, tipo, e ele é claramente, tipo, a primeira ideia que você tem do quão inteligente ele é, é porque ele, tipo, passa uma referência de, tipo, ah, não, sei super trabalhar com carros, entendo tudo. Aí ele vai pra biblioteca, pega um monte de livros sobre mecânica, tipo, lê um monte de livros sobre mecânica e pronto, começa a trabalhar como mecânico, saca? Então, tipo, é um cara que provavelmente é, tipo, muito autodidata, de uma puta memória fotográfica, tipo, é um cara que manja de coisas e ele, tipo... Num
Sim,
certo nível...
É, eu acho que o talento e a inteligência dele é real. Não
Sim.
é só, tipo, percebido por ele,
Sim,
sabe?
Não é um negócio, tipo, autoprojetado de confiança de homem branco. É. Só que eu acho que aí o que caga o Asterios até o ponto em que ele se separa da Hannah não é o fato de que ele é, de fato, um cara muito inteligente e ele tem razão pra ter alguma confiança na sua própria inteligência. É que, tipo... As pessoas fizeram o que pessoas fazem com qualquer homem com um mínimo de inteligência, que é dar tanto pano pra ele e, tipo, dar tanta
ele
moral
fala,
pra
ah,
ele.
E todo mundo bate palma.
Entendeu? Sensatíssimo, perfeito. E, tipo, não é que o cara não seja inteligente ou que ele não tenha boas ideias, mas é porque, tipo, todo mundo passa a mão na cabeça dele sobre tudo.
Uhum.
Tipo, sobre absolutamente todas as coisas. Então, tipo, chega um ponto em que ele perde completamente a noção sobre o que é real sobre ele e o que são as pessoas dizendo que ele é muito Sim. do caralho.
E eu sinto que ele leva isso pra um extremo também, onde, tipo, ele começa a acreditar que, de fato, as ideias dele, mesmo quando... Ele não é especialista em uma coisa, mesmo quando não é a área dele, ele continua achando que as ideias dele são as mais importantes. Então Sim. a gente vê ele conversando, por exemplo, com um cara que é um puta musicista, etc. E o musicista fala, não, tem, tipo, eu tenho uma teoria que é disso, disso, disso. E o Asterios tava assim, mas isso não faz o menor sentido? E a mulher dele fica, será que o cara que estudou a vida inteira pra fazer isso não sabe mais do que você, que não entende nada? E eu gosto muito de uma fala que a Hannah vira pra ele e fala assim, você acha que eu sou burra? Ele fala, não, claro que não, como assim? E ela falou, então por que que toda vez que eu falo alguma coisa você me questiona?
Sim.
E eu acho que, assim, eu já convivi com pessoas assim.
Eu convivo com uma pessoa assim, meu pai é o Asterios. O meu pai é 100% o Asterios, é irritante. Tanto que, tipo, teve uma... Eu nunca vou esquecer esse momento, que foi a primeira vez que o Léo foi lá em casa. É, um beijo, Léo, se você estiver escutando. Mas ele foi lá em casa e, tipo, meu pai... A gente tava falando sobre não sei o que lá. O Léo tinha acabado tava trabalhando na rádio ainda. Ele não tinha acabado de começar no emprego em São Paulo. E aí meu pai tava falando blá, 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 de rádio. Aí o Léo tava, tipo, com aquela cara de cu, né? Uhum. E aí minha irmã virou pra ele e falou... Relaxa, meu pai é formado em engenharia, mas ele sabe mais do que todo mundo sobre todas as coisas, aparentemente. Porque é isso, tipo, não importa qual seja o tema, meu pai vai achar que ele sabe mais do que você.
Sim.
Sabe? É irritante, bastante.
É, e assim, eu acho que existe um meio termo aí, onde, tipo, eu acho que o Asterius é essa pessoa que tem cultura o suficiente pra, tipo, conversar sobre todos os assuntos.
Uhum.
Sim, mas isso não quer dizer que
ele saiba mais.
Exatamente, que ele é, tipo, especialista.
Sim, o grandíssimo especialista em nada. E eu acho que a beleza, tipo, do relacionamento dele com a Hannah, e também o problema, é que, tipo, a Hannah é a primeira pessoa que vai virar pra ele e falar, mano, não.
Uhum.
Saca? E é uma coisa que dá pra gente perceber... Que dói muito na Hannah ter que fazer. Porque ela não é essa pessoa de, tipo... Que naturalmente se impõe, ou que naturalmente implica com as coisas, ou que, tipo, tem uma força inata pra, tipo... Entre aspas, puxar briga, né? Mas ela sente que ela tem que fazer isso porque, tipo... Não é só sobre a forma como ele trata todas as outras pessoas. É a forma como ele, tipo, acaba minando a autoestima dela. Por
Exatamente.
Querer saber mais do que ela sempre. E ele não consegue perceber isso até o ponto em que, tipo, ele perde ela. E aí, depois que a Hannah vai embora, é que ele se toca de, tipo, mano... Não
eu
é
caguei.
Eu caguei. Não é só uma questão de, tipo, vale mais ser feliz do que ter razão. É, tipo assim, às vezes eu não tenho razão e tudo bem.
Uhum. É, não, total. E, assim, eu acho que a Hannah, de fato, é uma pessoa que tem um problema de autoestima antes mesmo do Asterius.
Sim.
Né? Porque a gente vê ela, por exemplo, tendo problema com a mãe. Eu acho que a família dela já era uma família que a ignorava um pouco. Então ela cresceu meio que sendo a ignorada. Aí quando ela vai na faculdade, as pessoas acham ela brilhante e falam assim, a gente quer fazer uma exposição com você. Ela sempre fica, ah, eu não tô pronta, eu não tenho certeza, eu acho melhor não.
É a síndrome do impostor, né?
E assim, as outras pessoas com quem ela se relaciona, além do Asterius, o cara lá, o diretor de dança,
uhum,
também é um cara super narcisista, sabe? Então, é uma coisa que, enfim, talvez porque é um trauma de infância aí que ela esteja tentando lidar, essas, no final das contas, são as pessoas de quem ela se aproxima, assim.
Sim.
Tem uma cena que é muito boa também, que é, tipo, um dos primeiros encontros dele, a primeira vez que ela mostra as esculturas que ela faz pro Asterius. E o Asterius chega, olha e fala assim, muito bonito. E aí tem um holofote nela.
Uhum.
E aí ele fala, me lembra um pouco. E aí o holofote vai saindo dela,
sim,
indo pra ele. E aí ela fica sozinha no escuro, tipo...
What the fuck, você podia parado no muito bonito.
É. Então, de fato, eu acho que... E por isso também que eu acho que a Hannah que a gente vê no final... Por isso que a cor dos dois muda. Quer dizer, quando eles estão juntos no relacionamento deles... Quando eles estão em harmonia, eles fazem um roxo. Quando eles estão em desarmonia, o Asterius é azul e a Hannah é rosa.
Uhum.
É, no entanto, no final, o Asterius é roxo, porque as coisas que ele aprendeu vieram dela.
Uhum.
Quer dizer, foi muito da influência e da convivência com ela que ele conseguiu mudar. E a Hannah é verde. Que é tipo, sim, Asterius, você me ajudou, mas ao mesmo tempo... Eu
sou
achei...
outra coisa.
É, exatamente. Eu achei uma força em mim mesma...
Sim.
Que eu não sabia que existia, sabe? É, e eu acho que tem muito disso, assim, a força pra ela virar pro Asterius e ter a coragem de falar certas coisas que ela fala é uma coisa que ela tinha dificuldade a vida inteira,
sim,
sabe?
Que ela nunca teve coragem de, tipo, virar pra ninguém e, tipo, sei lá, só exigir o lugar dela.
Exatamente, né? Ela, tipo, com a mãe, ela nunca falou, ô, oh, caralho, para,
presta
atenção em mim, sabe?
E acho que essa é a grande sacada dos dois, é que, tipo... O Asterius é a pessoa, é o cara que tem, tipo, toda a atenção 24 horas por dia e é, né, considerado muito foda e se acha muito mais pica do que ele é de verdade. E ele precisa, tipo, baixar a bola pra não só entender que ele não precisa dessa atenção, mas também entender que ele não precisa roubar essa atenção. Porque a questão é exatamente essa, tipo, eu enxergo o Asterius um pouco como, tipo, um attention slut,
uhum,
sabe? Um attention junkie, tipo... Ele gosta tanto desse holofote, ele gosta tanto de ser o centro das atenções, que, tipo, não importa por cima de quem ele tem que passar. Ele passa por cima pra roubar essa atenção. Enquanto ela precisa aprender a confiar mais nela, né? E não é só no sentido de confiar mais no trabalho dela, porque, tipo... Ela é uma puta profissional, ela é uma puta artista que nunca acha que tá pronta, mas também de confiar nas certezas dela.
Uhum.
E uma boa parte disso, essa é a parte que eu acho muito benéfica de uma relação meio bosta, como essa relação claramente foi pra ela, é que ela aprendeu que ela não precisa se deixar no escuro, sabe? Que ela não precisa ser a segunda no comando, que ela não precisa ser a segunda, o segundo lugar de todas as coisas, porque ela não se sentia importante nem mesmo pra ele, cara. E uma coisa que eu achei muito curiosa foi o rolê dos vídeos. Tipo, a virada que dá o negócio, que ele filma absolutamente tudo.
Só pra vocês entenderem, o Asterios, por causa dessa coisa dele ter um irmão gêmeo, e ele sempre se sentir que, tipo, tinha alguma coisa faltando, ele começa a filmar todos os cômodos da casa dele, tipo, 24 horas, o tempo todo, e ele guarda todos esses vídeos, e ele diz no começo... que ele nem mesmo os assiste, assim. Mas é muito louco que isso volta, porque no começo a gente tá vendo, ele vê, tipo, uma cena que tá, gostoso, você gostou? Muito bom.
E é, tipo, sobre salada.
Exatamente. E aí você fica, tipo, nossa, ele tá assistindo um pornozão, tipo, sozinho. E aí depois você vê essa cena de novo, e tipo, eles comendo pela primeira vez, e ele preparou a comida, e ela tá tipo, nossa, muito bom, você cozinha muito bem, não sei o quê. E aí depois, um pouco mais pra frente de novo, você vê ele contando pra ela que ele filmou aquilo, e ele filmou todas as outras coisas, e o porquê dele filmado aquilo.
E a reação dela é muito, tipo...
Primeiro ela fica chocada, ela fica tipo, invasão de privacidade, e aí quando ele explica o motivo, e ele fala que é tipo, uma certa conexão com o irmão dele que ele nunca conheceu e etc. O lado artístico da Hannah vai,
fica tipo, mano, isso é maravilhoso.
Exatamente, ela fica tipo, é como os soldados de terracota.
E eu acho que isso, tipo, pra mim a maravilha dessa virada, que é o que me deixa mais contente nessa cena, tipo, de um jeito meio, mano, what the fuck, é porque eu acho que essa é um nível de conexão que ela sempre quis ter com ele, porque bem ou mal, ela é das artes e ele é muito mais de exatas, por assim dizer. Tipo, ele tem um pensamento muito mais prático e menos... Não que, enfim, né? Existe muita criatividade em arquitetura.
Sim, mas eu acho que a personalidade dele exatamente, é de uma pessoa mais pragmática.
É muito, tipo, um mais um igual a dois. Enquanto a dela é, tipo, um mais um pode ser igual a peixe, sabe? Tipo, e sei lá, ela é toda das miçangas. E eu acho que quando tem esse momento de conexão com uma coisa que é... que não tem uma explicação lógica, porque a Asterios, ele procura lógica em absolutamente tudo, saca? E ele aplica a lógica dele pra todas as coisas. Então, ela encontrar nele uma coisa que não é lógica e que é um rolê meio holístico, meio espiritual, não é nem criativa a palavra ali. Eu acho que reacende uma paixão que ela tava esperando pra ter por ele. Tipo, apaixonar-se intelectualmente pela pessoa, por ela ter uma maneira de pensar parecida com a sua, saca? Que até então você não tinha visto. Eles conversavam sobre tudo, eles se admiravam mutualmente, mas não é a mesma coisa.
Sim, total. E eu acho que, assim, uma coisa que é constante no livro inteiro é o fato de que o Asterios funciona a partir de dualidades. Ele tem uma divisão muito binária do mundo. Então é tipo, vida e morte, certo e errado, homem e mulher. Ele não consegue encontrar, tipo, meio termos, assim. É tipo, realismo ou ficção, etc. Tipo, figurativo ou não, sabe?
Ou literário.
E aí, é interessante pensar nisso na questão das cores também. Porque é tipo, azul e rosa, o que a gente pensa como, tipo, opostos.
Masculino
assim,
e feminino,
E aí, no final, a cor do Asterios vira roxa. Sabe? Que é um pouco... É essa lição também dele aprender que, tipo, as coisas não necessariamente funcionam tão no tipo, nos extremos, sabe?
Sim.
E, sinceramente, a palavra que a minha terapeuta mais... Olha, eu falo de terapia. Mas a palavra que...
Por favor, todo mundo toma um shot.
Mas a coisa que a minha terapeuta mais me fala é assim, Ana, você tem que parar de achar que as coisas são 8 ou 80. Sabe? Tipo, as coisas não são nem perfeitas, nem horríveis.
Sim.
Existe um meio termo.
Normalmente elas são só medíocres.
Exatamente. Existe um meio termo aí. E aí eu fico, não existe. Ou então eu fico, tipo, para todo mundo, menos para mim. Então, tipo, nesse sentido, ver o caminho do Asterios me faz muito bem também. E eu acho que, assim, como alguém que já conviveu com pessoas meio egocêntricas e que eu mesma tenho um lado de, tipo, eu tenho sempre a razão. Que é um lado que eu tenho que segurar, assim, sabe? Eu tenho que tentar me controlar. Eu gosto do fato de que, tipo, a Hannah consegue... Tipo, é óbvio que ela fica meio magoada com isso, é óbvio que isso a afeta. mas ela também consegue perceber que nem sempre é proposital, sabe? Tipo, às vezes sim, às vezes ele tá numa festa e ele tá querendo ser o centro das atenções, ele tá querendo chamar atenção, mas às vezes ele tá só, tipo, sendo ele e ele não sabe ser de outra maneira,
sim,
sabe? Então eu acho que é por isso também que o casamento dura o tanto que dura, que é porque ela consegue ver o Astérios pra além do que ele mesmo consegue ver em si mesmo, sabe? É, então ela tem muita paciência, mas eu acho que chega uma hora que ela fica, cara, eu não vou esperar pra sempre você, tipo,
sim,
aprender.
Você mudar.
É,
no final das contas, eu acho que ela descobre o que muitas mulheres casadas com homens insuportáveis descobrem, que é tipo, no final das contas, eu gosto muito mais de mim e da minha sanidade mental do que de você, a ponto de ter, tipo, paciência pra esperar você mudar. Então, sinto muito. Beijos.
Se vira malandro.
É isso.
E aí, no final, eu cheguei a falar do asteroide?
Não,
né?
Não.
Ah, gente, aí no final, quando eles se encontram, assim, tem pouquíssimas páginas, eles começam a conversar, você dá a entender que tá tudo bem, e aí eles meio que ficam assim, ah, depois amanhã a gente conversa melhor, mas eles chegam meio que num acordo, você fica, ah, pode ser que eles fiquem...
Mãozinha,
exatamente,
né?
Pode ser que eles fiquem juntos, ou pode ser que eles fiquem amigos, ou pode ser que cada um siga a sua vida, mas bem resolvido, sabe, sem carregar esse peso, e aí cai um asteroide... Que é uma coisa que já tinha sido falada antes.
Um bilhão de vezes.
Exatamente, sobre tipo... Ah, porque os dinossauros foram destruídos por um mega asteroide gigante que caiu na Terra e tipo... Matou as coisas tudo, fuligem...
Everywhere.
Tóxica caindo e etc. E aí o Astérios fica assim... Ah, mas isso só acontece a cada um trilhão de anos.
Não,
tipo,
vai acontecer na nossa geração, foda-se.
Foda-se. E aí o livro termina, porque como a gente escolheu livros que, coincidentemente, de fato, todos têm um final meio tipo, what
sim,
the fuck, esse é o final what the fuck desse.
Caiu, né? Um asteroide.
Um asteroide na Terra e, tipo, acabou a vida. Pronto.
É isso. A gente chegou até aqui pra eles se resolverem, pro Astérios, tipo, se transformar numa pessoa melhor, e aí cai um meteoro.
Sim. Ah, sem contar que o livro é, tipo, narrado por uma pessoa morta, né?
É narrado pelo irmão dele.
É narrado pelo irmão dele, que nunca existiu. Então, assim, no final das contas, isso não influencia tanto.
É, nem
tanto.
É importante, mas, tipo...
Mas é, tipo, divertidinho você pensar,
sim,
que, tipo, esse tempo todo...
É mais ou menos isso a vida, né? Tipo, você espera para as coisas melhorarem, e aí quando elas melhoram, você morre.
Sim.
Essa é a lição que a gente tira de Astérios Poli.
Sim.
É isso?
Quando você finalmente aprende, você morre.
É isso?
Acho que é isso.
Esse episódio foi um oferecimento das nossas apoiadoras maravilhosas, Aline Tavares Correia, Tayane Araújo, Luísa David Mesquita e Luciana Boni.
Obrigada.
Obrigada, meninas. Se vocês quiserem fazer que nem elas e apoiarem a gente financeiramente com recompensas a partir de R$5 todo mês, vocês podem entrar lá no catarse.me/quartaparede, que tem prêmio pra todos os níveis de recompensa, tem newsletter, tem episódios exclusivos, tem votação pra quais vão ser os nossos próximos arcos.
Tem escolher, obrigar a gente
a
fazer
alguma
coisa.
Exatamente. Então entra lá, porque o nosso primeiro episódio exclusivo pra assinantes de algumas recompensas vai ao ar já em março. Então fica de olho, entra, saiba como apoiar e vem fazer parte do time Quarta Parede.
Yay! Se vocês quiserem mandar e-mails pra gente, essa é a primeira vez que não temos e-mail?
Eu não sei se a gente tem e-mail, deixa eu abrir, que eu não lembro. Temos sim, nós temos e-mail da Karine. Karine querida. Começa com, oi meninas, eu me chamo Karine e acompanho vocês há pouco tempo. Descobri vocês duas aleatoriamente procurando um podcast com que eu me identificasse. E observando sobre todos os assuntos que vocês falam, percebi que temos muitos gostos em comuns. E opiniões também. Fiquei muito feliz ao ver vocês discutirem sobre doramas. Apesar de... SGBS, meu Deus do céu. Strong Girl Bon Song.
Eu já tava tipo...
Quê?
Apesar de Strong...
Apesar de Strong Girl não ser lá um dos meus preferidos.
Como?
Como, não sei. E eu queria indicar dois doramas que eu espero esperançosamente que vocês assistam e gostem.
Okay.
O primeiro é Hello My Twenties, que tem na Netflix, são duas temporadas.
Essa tá na minha lista,
tá na minha
na
também.
Lista já aguardando o momento.
Ele é mais real life, bem gostosinho, protagonizado por mulheres com personalidades super diferentes e perspectivas diferentes sobre a vida, todas no auge dos seus 20 aninhos. O outro...
Que já não é mais a gente, né, Larissa?
A gente
tem que pensar que a gente tá, tipo, no declínio dos 20 aninhos.
Socorro. O outro se chama Be Melodramatic, e ela passou o site de por onde ela costuma assistir, e ela adorou. Ele aborda a faixa dos 30. Espero que eu chegue lá e além. Também é protagonizado por mulheres, especificamente 3, e elas são muito amigas desde a faculdade. E no primeiro episódio já explica...
Larissa, é a gente!
É a gente! E no primeiro episódio já explica a história de cada uma e seu relacionamento e como que se deu pra que elas fossem morar juntas. É um drama super leve, gostoso, muito engraçado e aborda e aborda temas problemáticos de um jeito sensível e responsável, como machismo, relacionamentos tóxicos, crise dos 30, homossexualidade, depressão, etc. Bom, ele foi lançado no ano passado sobre a questão da homossexualidade, ainda foi uma abordagem muito, muito tímida. Mas sabendo do histórico da Coreia de fingir que isso não existe, já fiquei muito feliz.
Exatamente, tanto que, tipo, são pouquíssimos que falam sobre isso.
Sim.
Eu acho que eu vi, tipo, dois, um talvez.
É, no Strong Girl tem isso,
é,
e, tipo...
É, no Strong Girl tem, mas é, tipo, é um secundário, assim, sim, né? Não é nem diretamente...
E também sobre a questão da depressão, eu fiquei muito comovida porque a personagem é com quem eu mais me identifico. Eu queria muito que ela superasse toda aquela dor. Enfim, meninas, desejo que vocês leiam esse e-mail e gostem e falem sobre eles algum dia. Mas se não gostarem ou não fizerem podcast, eu estarei pra ouvir quais vocês fizerem do mesmo jeito. Beijinhos. Muito obrigada pela sugestão, Karine. Sempre gostamos de saber sobre dramas novos.
Nossa, assim, eu assisto, tipo... Dorama pelo menos um por mês, assim. Porque eu preciso de um calorzinho.
Calor de amor.
É, um calorzinho. E aí eu fico, o que que eu vou ver que é garantido que as pessoas vão terminar juntas e felizes? É isso.
É isso. Exceto Something in the Rain. Se vocês quiserem fazer que nem a Karine,
fui enganada. Achei que não ia ser trouxa, fui trouxa.
E se vocês quiserem fazer que nem a Karine, mandar um e-mail pra gente, é só escrever lá pro quartaparedepodcast@gmail.com.
Ou se vocês tiverem opiniões mais curtas, nós estamos no Twitter, no @quartaparedepod.
Nós também temos um Facebook meio morto, mas a gente de vez em quando tá lá atualizando no facebook.com/quartaparedepodcast.
A gente tá também no site do podcast é delas, por lá vocês podem ouvir, podem comentar, podem se inscrever na campanha desse ano, que começa mês que vem, no www.opodcastedelas.com.br.
Isso aí já valeu mais um shot. E não se esqueçam de sempre deixar avaliações e comentários pra gente lá no iTunes. A gente já apareceu na nossa listinha querida de top não sei quantos. Mas nada nos impede de chegar no top 10 ainda este ano.
Gente, não, agora eu quero, tipo, top 100, top 200 de uma categoria, tipo, artes.
Exato.
No geral. Porque a gente tá num nicho do nicho do
da
nicho
literatura,
do nicho.
Né? É. Então, por favor, entra lá no iTunes, mesmo que vocês não escutem a gente por lá. Deixa uma avaliação de 1 a 5 estrelas, mais um comentário que ajuda muito a gente a subir e a ser indicado pra novos ouvintes.
Gente, eu sempre esqueço que a próxima parte é vida pessoal, porque eu não tenho vida pessoal. Mas caso vocês queiram acompanhar o nada que acontece, que é basicamente eu postando fotos de quando eu tinha dinheiro e podia viajar, eu estou no @analivms em todos os lugares.
E se vocês quiserem ver foto da minha bunda ou foto dos meus namorados...
Ai, que delícia!
Vocês podem me seguir sempre no @larissasiriane. Siriane se escreve com S e tudo I. É isso?
Isso, é isso.
Nos vemos no último episódio na semana que vem. Beijos e tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastedelas.